não eram grandes as expectativas. Em relação a todos os acordos de descolonização, eu tive um papel predominante na preparação da solução, ou redigindo o próprio acordo, ou redigindo o essencial do acordo, porque fui sempre eu o escriba dos acordos de descolonização. No caso de Angola, não pôde ser assim, porque os movimentos de libertação puseram-se de acordo, apesar de andarem aos tiros, no sentido de serem eles a apresentar uma proposta de acordo. Nós ficámos muito felizes a trabalhar a proposta. Não. A proposta que veio não era uma proposta muito geradora de expectativas positivas. Pelo contrário, estava muito mal redigido. Apesar de tudo, mudámos muito, a redação sobretudo mudou muito, eu alterei muito o texto, acabei por redigir a versão final, mas eu percebi que quando nós fechássemos os olhos e fôssemos para casa, que os tiros recomeçavam. Como recomeçaram?
Portanto, a ideia da partilha de poder entre os três movimentos pareceu-lhe desde logo condenada ao fracasso.
Movimentos que não se entendiam entre si. Só se entenderam, digamos assim, para nos impor um texto da sua autoria e nós alterámos o que tivemos a alterar e lá conseguimos melhorar o texto. Mas não ficou um texto que nos desse garantia de paz. Eu não vim de lá convencido que a seguir ia haver um tempo de paz. É claro, poucos depois estavam aos tiros outra vez. E aquele período a seguir foi um período doloroso, porque foi um período em que a paz ficou cada vez mais distante, morreu cada vez mais gente, os vários movimentos conflituaram entre si e lutavam uns contra os outros. O próprio MPLA, que nessa altura não tinha uma posição muito sólida, o Savimbi era um indivíduo que não merecia confiança a nenhum dos outros movimentos, e a nós também. Digamos que houve ali uma trégua momentânea, pouco depois recomeçaram os tiros e cada vez com mais violência. E, portanto, o texto que nós aprovamos foi um texto que valeu muito pouco, ou mesmo quase nada.
Na conjuntura internacional que se vivia na altura, anos de Guerra Fria, acha que seria possível ter sido de outra forma?
Podia ter sido de outra forma, sobretudo se fôssemos nós a ter organizado um texto como ponto de partida.
Só que em Angola os interesses já eram muito outros, já havia grandes interesses à volta, não é?
Em Angola havia muito mais partidos, um partido que era angolano, que era o Savimbi, que tinha um bairro grande por conta dele, e ele mandava naquele bairro. Por outro lado, havia o Oldano Roberto, que tinha o melhor exército naquele momento, o exército mais poderoso, e nós tínhamos medo de que ele pudesse dominar a situação. Eu lá consegui chegar à fala com ele, etc., fiz algumas reuniões com eles para o travar, e felizmente ele não cometeu nenhum disparate, mas iam dando tiros uns aos outros, matavam-se uns aos outros, até que chegou a uma situação de conflito, praticamente entre dois, entre o Agostinho Neto e o Oldano Roberto. Receava-se que houvesse ali um conflito final, provavelmente o Agostinho Neto perdia, tinha menos gente e menos forças que o outro. Mas o Agostinho Neto, naquela altura, conseguiu entrar em contacto com Cuba, e os cubanos mandaram-lhe um belíssimo exército, que, juntamente com as forças do Agostinho Neto, conseguiu vencer, digamos assim, o ataque perpetrado pelo Oldano Roberto. Os cubanos venceram e o Agostinho Neto ficou na posse, digamos assim, do poder em Angola. A partir daí, a própria União Soviética também ajudou muito mais do que até aí tinha ajudado, etc. Foi assim que Angola se tornou independente.
E a paz tardou, não é? 16 anos depois tivemos os acordos de Bicesse e a guerra continuou, e só em 2002, depois da morte de Savimbi, é que finalmente foi possível pôr termo à guerra.
Savimbi depois transformou-se apenas num pequeno exército, não tinha grandes forças para poder impor nenhuma solução, mas criava problemas. Savimbi foi morto e, a partir daí, houve uma relativa paz final.
Era preciso que um dos contendores fosse derrotado para vir a paz?
Tinha que ser liquidado fisicamente, porque o Savimbi era um indivíduo com alguma capacidade de resistência e até de inteligência. Não era só um guerreiro, digamos assim. Era um indivíduo com inteligência suficiente para criar problemas políticos ao MPLA.
Acha que é um país que já se reconciliou consigo próprio?
Eu diria que Angola tem um governo que domina a situação política interna. Depois veio a explosão do preço do petróleo e a explosão do próprio petróleo. Portanto, com muito petróleo e preço muito elevado, Angola pôde brilhar economicamente e tornar-se verdadeiramente independente economicamente e não apenas politicamente. Agora surgiu o problema contrário. Agora o preço do petróleo veio para baixo e Angola, que era muito rica, deixou de ser de um momento para o outro. E neste momento Angola tem grandes dificuldades para equilibrar as suas dívidas, as suas contas, etc.
E do ponto de vista político, acha que este momento de crise económica poderá dar novo fôlego a outras forças políticas para tentarem combater o regime de partido único?
Não creio, sinceramente, não creio. Eu acho que Angola ainda tem o domínio político da situação. E não é fácil também vencer, substituir o MPLA.
Como é que vê as relações entre Portugal e Angola?
Bem, neste momento tem havido entendimento entre o governo português e o governo angolano.
Mas tem havido momentos de tensão difíceis. Acha que é uma relação tão madura e tão amistosa?
Problemas há sempre, mas eu acho que Angola já passou o pior momento. Agora já está a recuperar e não tem ainda ninguém que possa competir com as atuais autoridades angolanas para mudar o domínio do poder. Não pode. Neste momento não há condições para isso, acho eu.
Do ponto de vista dos direitos humanos, Angola está longe de ser um país exemplar. Temos agora um caso recente de um contestatário do regime preso já para lá do que a lei permite e que está em greve de fome. Como é que vê esse caso, tratando-se sobretudo de um luso-angolano?
Esse caso é um caso que, se houver um desfecho e ele morrer, pode dar problema sério para as autoridades angolanas. Mas eu penso que isso não vai acontecer. Angola não tem, neste momento, um outro poder potencial a surgir.
E relativamente a essas mesmas questões dos direitos humanos, como é que acha que Portugal se deve posicionar?
Bem, Portugal só pode dar conselhos, aí não pode exigir, Portugal não manda em Angola. E os conselhos em Portugal, se forem bons conselhos, podem dar boas soluções. Até aqui tem estado em Portugal um governo de direita, que não era o governo com melhores condições para dar conselhos a um país africano. Mas eu estou convencido de que um governo de esquerda em Portugal terá algumas vantagens acrescidas no auxílio a prestar a Angola.
Era possível fazer outra descolonização naquela altura?
Era. Claro que era, mas não se esqueça de que foi uma descolonização feita ao fim de 12 anos de guerra. Eles mataram-nos a nós e nós matámos a eles. Isso criou inimizades terríveis, como calculo, não é?